Ladies and gentlemen, we have a very loud microphone here. I am Bill Graham. I am Director of International Telecommunications Policy in the Canadian Ministry of Industry and a member of the advisory group for the Internet Governance Forum. It's my honor and my pleasure this morning to moderate this best practices panel focusing on Brazil in particular. I have with me this morning Mr. Augusto Gadelha, who is the National Secretary of the Secretariat for Information Technology Policy in the Ministry of Science and Technology, and also coordinator of the Brazilian Internet Steering Committee, CGI, who has played such an important role in organizing this Internet Governance Forum this week. Let me take this opportunity to personally thank you for the role that you have played and for Brazil's hosting of this excellent meeting. Mr. Gadelha has a presentation to make in PowerPoint. I've asked him to walk through that, and then I understand Demi Getschko, who is the president and CEO of the Brazilian Network Information Center and also a member of the Brazilian Internet Steering Committee, will have a few words to say, and then we can open the floor to questions and comments. We have interpretation in Portuguese only in the room, so if you need that, please pick up a set of headphones. And with that, I think I'll ask Mr. Gadelha to begin. Thank you.
Thank you very much for inviting us and giving us the opportunity to talk about our steering committee in Brazil. I think we are all proud of this steering committee because it has been a very successful committee in Brazil, and I believe internet today in Brazil, the .br, it's in good hands. So this is an experience we would like to share with people in the community of internet. Okay. Brazil actually is a large country. It's larger than the map shows because we are in the different perspective. And the continental Brazil, actually Brazil is bigger than the continental United States if you do not consider Alaska or Hawaii, and so it's a big country, and so we have to cover that there are all the problems that large countries do have. And today we have a population which is very close to 200 million, 187,000 million people, and we have the problem of the digital divide in Brazil. A large part of the population is not yet a part of the information society in Brazil, and one of the challenges we have is really to make shorter this gap. And today we have 54% only of the population who have used who have never used a computer, so less than 50% do have once in time, at least once in life, have used the internet. The usual internet users are actually much lower than that, it's less than 20%. And so that make us really make a big challenge to get this internet to become a popular use in Brazil. Today we have 42 million people as internet users. And in the domain names of .br comprises 1,210,000 in October 2007. So it's a very recent data. Now, this is a pioneer experience regarding the effective participation of society. And it involves the implementation, the administration, the use of internet in Brazil. These are based, and from the start, this is something which we really care much about. It is the multilateral, transparent, and democratic principles through this Brazilian Internet Steering Committee. It was created in 1995 by interministerial ordinance, but it became effective really with the presidential decree in 2003, in 2003 in September. And today it's responsible for the coordination integration of the internet services in Brazil. It's a multi-stakeholder. It has a representative from the government, from the private sector, from the third sector in the academic community. Academic community, actually, it's a privileged sector because it has started, I think, internet in Brazil and in many countries, actually. And the representatives of civil society are chosen in a direct election process where the societies which represent the organization which represents the civil society, they do participate on assigning the members of the steering committee in Brazil. And right now we have been through a process of changing these representatives in this committee, and the election has just been done in a very successful way. The committee is actually divided in these representatives of nine people that represents from the government. And it has many ministries which are represented in this committee: the Minister of Science and Technology, the Minister of Communication, the Presidential Cabinet, the Minister of Planning and Budget and Management, the Development Ministry, the Defense Ministry, the National Agents for Telecommunication. We have here a former president of Anatel, which is this agency. We have also a representative of our National Science Foundation and a representative of the National Forum for Science and Technology Secretaries of the States. Besides that, we have the internet expert, which is the person who really started the internet in Brazil, which is Demi Gershko. He is our... so he is a very, very... important person in this setting and has accompanied us for all this process from the start. We have after that we have this representative from the internet service providers, the providers of telecommunications infrastructure, the hardware and software industries, and users, the sector of users in general business. There is the third sector. We have four representatives of third sectors and three representatives of the academic community. The main attributions of this steering committee is to establish strategic directives related to the use of development of internet in Brazil, to recommend standards for technical and operational procedures of the internet, to coordinate the allocation of the IPs, in the registration of domain names, to propose policies and procedures related to the regulation of internet activities, to collect, organize, and disseminate information on internet services, including indicators and statistics. As internet becomes more and more important to society, we have been demanded very much on that. On the other hand, we have also pressure of people, everybody wants to participate on this process. And so this representative, this idea of having representatives of the civil society is something which has a very great importance because people feel themselves represented on this steering committee. In order to execute these activities, actually, we have created this non-profit civil organization, which we call the Brazilian Network Information Center, the DENIC.br. And this council has seven members, three from the government and four from the private sector. This NIC.br, it coordinates the activities of the Brazilian Register, the CERT and CETIC, which are projects for security and information, respectively, and the projects defined by the CGIBR, which are projects that we give support in the development. And for example, the anti-spam, the PTT, for exchange of traffic, the digital content in Portuguese, which is some other project we are involved into it. So a bit of history of internet very quickly. It started in 1988 with Bitnet and Hapnet at the time, and after that we had the domain .br registry in 89. The first TCP/IP connection actually with the Energy Science Network in Fermilab in January 1991. The definition for .br domain name tree, it was 91, and IANA signing at a /9 block of IP addresses to Brazil in 1994. Actually, Brazil, the CGI.br is restricted to the country code, top-level domain only for Brazilians and local establishment enterprise. It has a second, third, and fourth level registration, and there are different requirements for subdomains registration. There's an open one, which is the .com, a restricted for non-profit org.br, restricted to companies holding special permits for network administration, which is net.br, sponsored ones, coop.br, and sponsored by the government, gov.br. Right now we are expanding that with many other, like for example in the DNSSEC for the bank or for the financial institution, which we call .b.br. So this is something which only banks, which are recognized by the Association of Banks in Brazil, will be allowed to use. So that would give gate safety and security to the transaction, economic transaction, financial transaction under the banks. Today we have a growth of 20% a year on the domain names registration. We count today with 1,210,000 domain names under .br, which puts us in one of the biggest in the world, we will see. We have 800,000 customers. We follow the RFCs for WIS, IDN, and DNSSEC. As I told, we have expanded for new domain names, and almost 90%, and that's a good statistics. 90% of the domain names registered in Brazil are under .br. And this is something which I think differentiates Brazil from other countries where the presence of the country code is not as significant and expressive as in Brazil. I think this is a recognition of the excellence that CGIBR is actually doing in the administration of internet in Brazil. I'll just go by this one afterwards. If more of that, it's just a sequence of registered domains for DPN. But this is the statistics. The con.br is 91.8%, org it's 2.6, individual 3.3, other organization 2.2, and this is the growth that has gone through in Brazil. We had in the first phase of this curve, I don't know if you are following me, in the first phase up to 2001, actually it was an era where internet domain names were free. There was no charge for it, and so we had this growth up to 400,000, and then there was some movement of people getting out of the domain names during this period of 2001, 2003, when we start to charge for the registration of domain names in Brazil. And after that, after the market started to stabilize on that, then it started to grow very fast. And today we are with over 1 million, 1,100,000 approximately domain registry in Brazil. As you see in these statistics, we hold in the country called the seventh place in the world, which we have Germany in the first place, and United Kingdom, and so on, up to Brazil with 1,130,000 domain names. And we have on the left the domain names of the generic TLDs. This is an estimated host per TLD, and Brazil also holds a very important place in the world. It today it's 1.71% of these hosts per TLD. This is just we can go through after with details on that. This is the computer emergency response team, which we have in CGIBR, where it was established since 1997 to handle computer security incidents and activities related to networks connected to the internet in Brazil. It has a national focal point for reporting security incidents, establish collaborative relationships with other entities, help new CSRITs to establish their activities, provide training in incident handling. This is very important in Brazil. We train a lot of people in financial community and in other very sensitive areas on how to deal with the problems of invasions, or the problems of cyber crime, and so on. And we produce best practices documents where we orient or give orientation to the users on how to be in the safe side of the using internet. We maintain statistics about security incidents. We help raise the security awareness in the country, and we coordinate the Brazilian Honeypots Alliance. About CETIC, which is the Center for Studies on Information and Communications Technology, which was created in 2006, by the perception that we had that many of the statistics were not well-founded, and many of things which were being said about the use of internet in Brazil actually was had no concrete sound on a very good statistics survey. So we established this the center for studies of doing it, and we get associated with organizations who do professionally in statistical designs and surveys in Brazil. And we have a partnership with the Brazilian National Statistics Office, with IBOPE, which is also a very well-known institution in Brazil. And so today we have very good statistics which are done in Brazil, and we have a very good picture of how internet behaves in Brazil, how users are, why users have fear to use internet, what is needed to make a change on that, how to give the right measures on where the problems are. Okay. The PTT, which is the Internet Traffic Exchange Points, we have actually today we have six or seven, eight PTTs in Brazil, and actually yesterday our minister was giving the examples of South Africa. for doing that. And so he could, and it was very nice. He did mention the South Africa, but he could have also mentioned that we have 8 of this PTT, which has made a big difference on the costs of internet connection. And so this is also a very good initiative that our steering committee has done. These are the points. We have here a peak use on 3 giga of the traffic, and these are the locals which we have these internet exchange points. Let me just also tell that all the how's my time? Okay. Let me just say that all the software that has been developed in Brazil for making the all the organization of the internet, or the administration of internet, actually it's a free software, which we put we give freely to developing countries which need for making their own organizations. So Brazil is the steering committee has this contribution to the world internet community. Brazil has a strong ICT industry and a large infrastructure. Today we have 39 million people with a fixed telephone, 5.9 million subscribers of broadband internet, and almost 110 million cellular mobile telephone subscribers. There are also 10 network access points, of which 8 are managed by our NIC.PR. In Brazil, the internet is not considered a telecommunication service. Actually, it's a value-added service, and that makes some differences. So it's not subject to regulation by Anatel, and that doesn't mean it's good or bad, but it's something which is different from telecommunications. But that gives quite a freedom of licensing people to provide access to the internet network. In the mid-90s, when commercial internet started in Brazil, in order to leverage competition in this segment, it was decided that internet access had to be offered through the internet service provider and as a value-added service, could not be offered through a telecommunications operator. Most of the remaining difficulties faced by the internet sector have been solved by self-regulation. The CGI.BR as a multi-stakeholder organization that has the attribution of coordinating the internet services, has established norms to the Brazilian registry and to overcome domain name disputes. So the issues is still to be addressed. Mechanisms to warranty the quality and development of internet services. Regulatory challenges brought by convergence, which we are facing now, I think all societies having to deal with that, and other interconnection issues that are present, I think, in the whole world. It's also a topic. So there are still infrastructural issues that have to be addressed, like the development of a stronger broadband infrastructure connecting all the municipalities in the countries, and the overcome of digital divide, and those issues became part of different policies in the government. Actually, as has been mentioned by the Minister of Communications and also the Minister of Science and Technology, Brazil is doing a large effort today to make broadband infrastructure accessible to all municipalities in Brazil. And the goal, the objective to be achieved by the end of this government, which is will come in 3 years, will be to have broadband access to all municipalities, but not only that, to all schools public schools in Brazil, secondary public schools in Brazil. Okay, so this is not a promise, but a goal of the actual government, and the president itself, himself, President Lula, is very much involved in getting this goal to be achieved. The size of the country, the social and economic disadvantage, and difficulties to establish communications among the institutions inside the governments are the main difficulties to be faced. Security issues and the implementation of necessary levels of legislation, cyber crimes, pedophilia, spam, etc., are also a strong concern. We are very much also not only giving support to decisions in legal procedures in our judicial system, but also in Congress. A lot of laws which the representatives in Congress want to put on the control or on the use or on the criminalization of internet activities, we have been very active in giving orientation to them and how to it's feasible and what it's reasonable to do in internet, under the idea that we should not try to control too much internet to the point that fundamental rights is affected by this control. So we have been very, very instrumental to the legislative people, to the judicial system in Brazil, to give them support on that. Recently, we had many problems with regarding that, like some judges wanted to prohibit images of people or to prohibit some matters that were put on the internet, and suddenly they saw that there were limits to this control. And we were very much active in explaining and giving support, technical support to them. So security issues in the implementation of necessary levels of legislation are also a strong concern. The CGI.br has coordinated the development of an anti-spam bill and has been collaborating with the analysis of different bills regarding the internet sector. Better representation participation of different stakeholders in the internet managed at policy level. This is the results of our implementation. Establishment of a formal channel of dialogue with different sectors and a locus of for exchange of opinions and sharing of information about public policies related to the internet in the country. Better articulation coordination of national positions on themes related to internet governance at international fora. We have been very active and we have tried to always send a good team to all the international fora that comes into internet. So by offering us to be part to receive IGF in Brazil has been driven by this desire to be really part of this fora, international fora that is happening all over the world. Autonomy on managing resources originated from contributions paid by subscribers to .br. Contribution for the adaptation on intellectual properties, the reform of the copyright law, and the revision of regulatory scenario. Fostering of digital content production in Portuguese, which also something which we do care very much. Now, I would like to point out also that we have no profit. We are no profit organization, so nobody gets rich with the .br. All the money that comes into it is reinvested in internet in Brazil. The resources originated from the domain name registration created the opportunity to select and fund specific internet projects for the benefit of the Brazilian community. The CGI multi-stakeholder governance model has been a good experience of effective collaboration among government, private sector, third sector, in academic community towards the development of the internet sector on a national level. It could be implemented in other countries with similar results. I am not so sure about the model for the whole world, but that would, is a significantly more complex than just in one country. But actually, we find that in many countries, our model has been maybe a model to be copied. However, it's not clear that this kind of model could be applied at the international level. That's what I just told. So please, more information you can find in this site. And I thank you very much for the attention and for the patience of hearing me on this time. Thank you very much.
No, thank you for that very good timing. Thank you for that very comprehensive and informative discussion. I think it's really sets out the Brazilian model very well. You've outlined the structure of the CGI, the operation, the legal framework, and also put forward some issues to be faced in the future, which I hope will generate some questions. Demi, did you want to add anything at this point?
Thank you. I will deliver my speech in Portuguese to take advantage of the translation. But just to add some more points, eu vou falar pouquinho sobre características específicas do registro brasileiro, que não são, digamos, as mais comuns lá fora. Muito rapidamente. Primeiro, nós, desde o começo, tentamos manter semântica nos subdomínios. Então, isso implica que o COMBR é para entidades privadas, comerciais, mas o ORGBR é para entidades sem fins de lucro, e nós exigimos demonstração disso. O NETBR é para entidades que trabalham com a Anatel e com redes em geral, e nós também exigimos alguma demonstração. Então, existem subdomínios totalmente abertos, outros que são restritos, e os que são de pessoa jurídica e os que são de pessoa física. Essa decisão foi feita logo no começo e tem alguma vantagem. Por exemplo, quando fomos discutir Ruiz, que é um problema sério de privacidade, nós podemos tratar separado, podemos tratar diferentemente o Ruiz de pessoa física e o Ruiz de pessoa jurídica, de forma que podemos mostrar mais dados de pessoa jurídica e menos de pessoa física. Nós não temos no Brasil esquema registro e registrar, no sentido que nós não temos registrados autorizados, mas, na verdade, nós trabalhamos num esquema chamado Open Registry, em que todos os provedores podem ser registrados, ou a pessoa física pode ser diretamente tratada pelo registro. Então, desta forma, nós não estamos criando um mercado isolado para registrars, mas sim abrindo o mercado para todos os provedores poderem trabalhar nessa área, ou mesmo para o usuário poder fazer isso diretamente no registro. Então, essa também é uma característica específica do registro brasileiro. Uma outra característica específica do registro brasileiro é a forma com que se liberam domínios já utilizados. Nós não colocamos para o primeiro que chega, porque se já foi utilizado alguma vez, não é claro que a regra do primeiro que chega é o primeiro a ser atendido, é justa nessa situação. Em suma, nós temos uma porção de pequenos detalhes que eu não vou cansá-los aqui explicando, mas que formam, digamos, o núcleo do funcionamento do registro brasileiro. Só como último comentário, nós assinamos a raiz BR com DNSSEC e resolvemos que valia a pena criar algumas áreas com proteção adicional para comunidades bem específicas. Então, eu vou citar duas comunidades. Uma delas é o setor de bancos e outra é o judiciário. Então, quando nós temos uma comunidade que tem um órgão que a define, por exemplo, o setor bancário tem uma associação que define quem é ou não um banco. Se nós associamos isso com o fato de que aquele subdomínio é assinado usando o DNSSEC, nós criamos uma situação em que só existem debaixo daquele domínio instituições previamente aprovadas pelo órgão que as controla, portanto, é uma espécie de sponsored subdomain, e ele já nasce com o DNSSEC de origem. Então, com isso, a gente cria uma área que, teoricamente, é mais resistente a phishing ou a fraude de DNS ou a corrupção de dados de cachê de DNS, porque se o usuário escrever um nome que consta debaixo do BBR, isso ainda está sendo evidentemente populado, esse nome ou é um banco, porque foi incluído lá pela Febraban, ou não existe, e ficará claro que não existe, e em qualquer circunstância essa árvore será assinada pelo DNSSEC da raiz. Então, só para mostrar, esses são alguns comentários aí de como a gente tem operado, e ficamos abertos aí para discussões, os esclarecimentos mais que existirem. Último comentário, só reforçando aqui o que falou o Gadelha, acho que a grande vantagem do processo aí é que o dinheiro que entra no registro brasileiro, ele é reinvestido em CERT, que é o grupo de emergência, em pontos de troca de tráfego, em estatísticas, em conteúdos em português e outras coisas desse tipo. Então, o CG, o Comitê Gestor, tem, digamos, flexibilidade e agilidade para utilizar os recursos nessas outras áreas e, com isso, gerar, digamos, um ciclo virtuoso aí do recurso do registro brasileiro. É isso, obrigado.
Thank you. We have a question over here. Do we have a microphone that can be passed around? Yeah.
I can repeat your question if you want.
I think we have a mic just about here. If it works, we're okay.
I will talk in Portuguese. Eu queria aproveitar a presença do CGI nesse evento para recapitular talvez alguns processos, né, que para mim particularmente não estão assim tão estabelecidos, né. Apesar da visão interna do CGI se apresentar como um exemplo, e de fato é, de uma história bem-sucedida de administração de domínios, me parece que dentro do IGF nós estamos refletindo sobre uma necessidade de descentralização de administração, né? Esse é um aspecto que está na pauta. E, consequentemente, nesse sentido, nós fizemos aqui no Rio de Janeiro um estudo sobre estruturas organizacionais envolvendo a ICAN e o CGI, na ocasião em que o CGI sofreu a reestruturação que promoveu o que você acabou de apresentar como uma possibilidade de implementação. Haviam outras, né? Nas outras possibilidades de administração que foram apresentadas especificamente pela Secretaria de Ciência de Estado do Rio de Janeiro, um aspecto que foi abordado foi o da descentralização por estados, através das secretarias de ciência e tecnologia, que buscavam, obviamente, ter a possibilidade de que os governos de estado gerissem os recursos que hoje estão concentrados em São Paulo ou numa unidade que tem a sua origem num estado da federação. Então, esse é um aspecto que eu queria que vocês considerassem, já que participaram de toda a história, e a gente está de fora, né? Então a gente não tem a visão interna do processo. O outro elemento diz respeito à utilização desse novo cenário, onde a internet não está composta mais apenas do componente de registro de domínio, mas principalmente de discussões, como a gente vê no site da ABUSAR, que é a Associação Brasileira de Usuários de Banda Larga, onde você tem o Brasil numa condição surreal. Uma banda larga que, infelizmente, eu particularmente, que trabalhei no meio acadêmico, a gente vê redes na Alemanha de 100 gigas, enfim, velocidades fantásticas. Então, o usuário final, a sociedade civil, consumindo uma banda larga, cuja a taxa de compra, vou dar um exemplo do meu pai, comprou 8 megabytes de banda larga de uma operadora de telecomunicações aqui do Rio de Janeiro e recebe 400K na sua residência, né? Quer dizer, como é que uma estrutura como a que você acabou de apresentar resolve os problemas dessa sociedade da informação que está aí nesse nível de problema. Estou falando de Rio de Janeiro. Eu não posso nem imaginar o que está acontecendo em outros estados que têm um nível de precariedade em relação à infraestrutura de telecomunicações. E queria citar o exemplo, até para como contribuição ao governo federal, do projeto que foi feito por um consórcio de universidades nos Estados Unidos, na Califórnia, para atender às escolas públicas daquele estado, e conseguiram comprar fibra ótica e, de uma certa forma, baratear dramaticamente os custos de implementação disso, sem necessariamente ficar negociando com as operadoras de telecomunicações. São esses três aspectos que eu queria colocar para a mesa. Obrigado.
Thank you. I wonder if you, I forgot at the beginning, could you identify yourself before the answer? Thank you.
My name is Vladimir Cavalcanti from Arrivo, a digital media and marketing company, right?
Thank you, Mr.
A questão da estrutura, evidentemente tem várias estruturas que você pode analisar e propor. Isso daí tá. Quando eu digo que é um caso de sucesso, porque ele tem tido realmente, tem feito com que o Brasil tenha uma administração da internet extremamente eficiente, que tem feito a internet crescer no país. Historicamente, a internet no Brasil, ele iniciou-se com grande força dentro de São Paulo, que é o estado realmente, que é o principal estado econômico do país, quer dizer, o mais maior do ponto de vista de economia, sem dúvida, e o Rio de Janeiro. Nós tivemos realmente participação dentro do Rio de Janeiro da criação, digamos, da internet, das primeiras ligações internacionais através da Betnet, que foram realizados quase que concomitantemente em Rio de Janeiro, em primeiro lugar, e um pouco logo depois São Paulo. Depois disso, as ações dentro da FAPESP, que tinha os recursos para isso, e, por outro lado, o CNPq, que é o National Science Foundation brasileiro, que realmente estabeleceu, digamos, o desejo, a determinação de criar uma internet brasileira num ambiente de monopólio da Embratel, de comunicações. Então, foi naquele ambiente que realmente se criou e se estabeleceu toda uma evolução da internet. A partir daí, com a privatização, com a lei lá do ministro Sérgio, né, ele estabelece uma abertura e uma possibilidade de realmente a internet crescer no Brasil. Hoje, eu acredito que a internet não está concentrada só em São Paulo. A administração, o NIC.br, assim como o CGIBR, tem suas sedes em São Paulo, não só pela questão histórica, pelo próprio fato que, durante alguns anos, os recursos que eram obtidos pela internet, o que eram apoiados na internet, eram muito da FAPESP. Então, a FAPESP utilizou muito isso. Hoje, nós estamos completamente independentes do Estado de São Paulo, completamente independentes da FAPESP. A FAPESP não mais gerencia, não mais interfere, não mais tem qualquer interação conosco, melhor do que qualquer outra fundação de amparo à pesquisa ou Secretaria de Ciência e Tecnologia no Brasil todo. Então, eu acho que há realmente hoje uma participação de todos os estados nesse processo. Os representantes que hoje têm no comitê gestor são vindos do Brasil inteiro, eles não são localizados. A localização física em São Paulo é uma questão histórica, é uma questão, inclusive, dos recursos que existiam na época. Não acredito que isso seja impeditivo, tá certo? De uma atuação mais ampla. E os próprios fórum de secretários de Estado estão também representados dentro do comitê gestor da internet. Evidentemente que outros modelos podem surgir, mas essa partilha da internet do Brasil em todos os estados, eu acredito que não vejo benefício grande para tal. O segundo ponto que você levantou foi a questão da broadband, da banda larga no Brasil, e os custos que isso vem. Na realidade, o comitê gestor não tem muito a dizer sobre isso. Ele tem a dizer, mas não a determinar. Isso é muito mais uma estrutura do mercado de telecomunicações que existe no país. Isso é, na realidade, um investimento que o governo federal deve fazer na questão da banda larga. E, como eu falei na minha apresentação, o governo brasileiro hoje está empenhado fortemente em fazer com que a banda larga seja acessível a custos razoáveis para todos os municípios e escolas públicas no Brasil. Então, isso daí implica, sim, numa ação que o governo pode participar, mas é importante que a gente tem uma negociação com as empresas de telecomunicações, porque eles têm, na realidade, várias obrigações de universalização das telecomunicações que são estabelecidas na própria concessão que elas tiveram do serviço aqui no Brasil, e essas obrigações são, na realidade, um crédito que o governo tem. Então, nós temos que negociar com elas, porque nós vamos usar esse crédito para que realmente essa banda larga possa ser, possa alcançar todos os municípios e escolas públicas do Brasil. Não há nenhum problema em negociar com eles. O que nós temos que fazer é criar infraestrutura adequada para que os custos das telecomunicações venham a ser reduzidos. A gente criar condições de competição dentro do setor de telecomunicações para que esses custos realmente sejam reduzidos. Não vejo motivo para realmente não negociar com elas. Nós temos que negociar, nós temos que criar condições e o governo tem que investir, se for necessário, na criação de backbones, né, principalmente, e de backhauls, no caso, para se alcançar até lá as pontas dessa árvore. Eu não sei se o Demi tem alguma...
Vou fazer só um pequeno comentário em relação ao começo da pergunta. Durante todo o período que os recursos estiveram na FAPESP, a dificuldade foi usá-los. A FAPESP não os usou, muito menos a Secretaria do Estado de São Paulo, que acho que não tem ideia do que seja isso aí, ou nunca participou do processo. A dificuldade foi usá-los porque estavam fechados numa fundação de amparo à pesquisa que tem regras rígidas para a liberação de recursos. Isso está superado, como falou o Gadelha, está agora em mãos do CG. Eu queria deixar claro que os recursos do CG e o CG em si, em sua composição, são da comunidade internet e da comunidade civil brasileira, quer dizer, a maioria do CG é composto. Então, eu não vejo muito sentido em falar em Secretaria de Ciência e Tecnologia ou de Educação de Estados, porque esse não é o dinheiro que o governo usa, é o dinheiro que o comitê usa a partir das decisões do seu colegiado, que, como eu disse, tem a maioria de participação da cidade civil. Então, talvez essa ideia de distribuir em órgãos de governo não fosse uma boa ideia, mesmo porque nós não somos um balcão de atendimento e projeto de pesquisa, mas a ideia é que sejamos proativos no sentido de usar esses recursos, como, por exemplo, os pontos de troca de tráfego mostram, que são 8 espalhados em várias capitais, queremos espalhar mais ainda. Então, eu concordo plenamente que havia um problema de liberação disso, porque haviam normas muito rígidas, o que, por outro lado, foi bom, porque acarretou um acúmulo grande de recursos. Quer dizer, como não podíamos usar, o recurso cresceu. E agora estamos numa situação em que podemos tentar fazer algo.
Thank you. We have another question here. Could you please identify yourself and then ask your question?
My name is Alex Gakuru from the ICT Consumers Association of Kenya. I want to thank the panelists, the moderator, and the internet pioneer in Brazil for the insightful presentation on best practices. I have two quick questions, and thank you for the admirable growth of the internet in Brazil. Two quick questions. You mentioned about intellectual property, reform of the copyright laws, and in view of the free software that is in use, you mentioned, does your various organization coordinate the use, development, and deployment of e-government services, the projects in schools, etc., using the open source software? The second one, or projects, the second one, is that you say the internet is exempted from licensing, from telecommunication. Does it mean it's exempted from licensing fees in lieu of what happened in India? There was zero licensing fees, and up to 2 or 3 when they started charging 1 rupee, the internet grew astronomically. Could that be attributed to your good growth of internet? Maybe their licensing fees in that regard is what I'd like to understand. Thank you again.
Thank you very much.
E-government. E-government in Brazil, actually, in the use of of open standards is something which is in charge of a special secretariat on the Minister of Planning in Brazil. It's not the purpose of CGI to treat that question. What I said that the CGI and the NIC has developed open source software for the administration of internet in Brazil, and it gives for developing countries. But e-government is in the Ministry of Planning, okay, and there is a secretariat on that. Now, free software is something which also other ministries are involved into it. The Ministry of Science and Technology has been very much supportive on the development of free software in Brazil. And actually, this is one of activity in Brazil which has been very, very great, big, and has received a lot of governmental support. The second question was for... yes. What happened is that as added value and not telecommunication service, then it has a different legislation to that. Actually, Anatel does not goes into controlling the internet service providers on for that. And so it's a different service than telecommunications. Yeah, there is no license fee on that. Okay.
Hello.
Another question here?
Yes. Sir? I will speak in Portuguese, please.
Okay, could you identify yourself and then ask the question?
Vou falar em português. Eu sou jornalista de telecomunicações da Telebrasil, editor. Gadelha, parabéns pela sua palestra. Eu não conhecia. Vou conhecer. Eu quero falar sobre telecomunicações ligadas à internet, obviamente. Nós temos aqui no Brasil um órgão regulador, né, que é a Anatel, que organiza, digamos assim, tem um ministério também que faz as políticas, Ministério de Comunicações, que teve ontem aqui, o ministro Hélio Costa, tem a Anatel, que teve até o Plínio Aguiar aqui, que é o órgão regulador. O regulador organiza as telecomunicações no Brasil ao longo de, né, de serviços. Então, isto tem razões históricas, né? Serviço de telefonia, voice, né? Serviço de dados, no início eles falavam nisso, serviço... Bom, e a internet é definida como serviço de valor agregado. Então, a pergunta é o seguinte... O fato de ser serviço de valor agregado torna a internet independente da Anatel ou não? Como isto, como se relaciona o CG, né, com a Anatel? E é uma pergunta difícil, mas é a organização do Brasil que tem que ser compreendida. Tá? Obrigado, Gadelha. Obrigado. Ah, sim, tem a pergunta dos bancos que eu quero fazer para o senhor explicar melhor como é o problema dos bancos e do jurídico que você não acabou não falando. Tá? Muito obrigado. Thank you.
Sem dúvida, a Anatel é importante, tanto que ela é um dos representantes do Comitê Gestor, é um membro da Anatel. Ela é de uma importância dentro desse contexto, inclusive por causa da infraestrutura de telecomunicações que é utilizada pela internet. Mas eu, pessoalmente, defendo de que realmente deva manter dessa forma, independente da Anatel. Ele deve ser realmente algo que tenha uma certa liberdade dessas amarras para que realmente a internet possa desenvolver de uma forma muito mais livre, né, e menos regulada, digamos, do que o serviço de telecomunicações gerais e de infraestrutura. No fundo, a razão da Anatel, o objetivo da Anatel, é o controle do espectro, tá certo? E o controle da questão da competição entre as empresas para que haja um barateamento do serviço. Hein? É verdade que um domínio é um bem escasso, mas isso daí é algo que nós estamos dentro de um sistema internacional. Tá certo? Quer dizer, no momento em que você tem alocação de recursos, digamos, domínios aqui no Brasil, isso daí, na realidade, é administrado de uma forma extremamente aberta e democrática, tá certo? Pelo Comitê Gestor da Internet. Ele realmente tem regras de distribuições que são extremamente bem estabelecidas e aceitas, eu acho que na sua digamos, equilíbrio na sua correção nessa distribuição. Eu acredito, na realidade, que com o IPv6 isso daí seja até algo que vá diminuir bastante durante algum tempo, eu espero, durante os próximos 600 anos, né, da internet, a gente consiga realmente resolver essa questão dos recursos críticos. Por favor.
Um primeiro comentário. Eu acho que o domínio não é um bem escasso, ele pode ser um bem crítico. Quer dizer, você não pode perder o seu domínio. Agora, domínio são nomes, você cria tantos quantos queira, não há problema de escassez. IP versão 4 pode ser escasso e crítico. IP versão 6 vai ser só crítico, mas não escasso. Então, essas coisas precisamos... Hoje, os bancos no Brasil, como todos os sites comerciais, estão espalhados dentro do Combr. Então, dentro do Combr, com 1 milhão e tantos domínios, existem alguns que são bancos e alguns que não são bancos. Então, se alguém tentar ir para um banco.com.br, pode ser um banco e pode ser uma coisa que não é um banco, ou algo que pareça um banco, ou que trocou uma letra para se aproveitar de um erro de digitação e se faz passar por banco. Em suma, existem riscos nessa área, porque phishing é muito fácil de praticar dentro de um subdomínio tão grande quanto o Combr. Então, a primeira ideia foi, vamos criar um domínio específico onde a população dele é reduzida e controlada na sua entrada. Então, tem uma porteira de entrada e, se entrou pela porteira, é banco, porque vai entrar por um sponsor, por um patrocinador. E, muito bem, então entraria lá um banco e criamos, então, o B.br para que os bancos pudessem morar lá dentro. O segundo ponto é que, muito bem, mesmo que isto seja B.br, ainda não tem nada lá, mas já está criado. Não, é B.br, vai ser então, sei lá, banco.b.br. Isso resolve a população do domínio, mas não resolve poluição de cachê ou corrupção de dados por intervenção no serviço de DNS. Quer dizer, na hora de resolver nome para número, alguma coisa no meio do caminho pode interferir e resolver para um número errado. E, de novo, você vai naquele número errado e tem alguém que simula o banco. Então, ele pode simular um banco BBR porque desviou para um IP number errado. Então, adicionamos a essa comunidade segregada o DNSSEC. Então, a junção de DNSSEC, que garante a resolução correta de nome para número, mas o fato de que a população é controlada na entrada pelo patrocinador, cria uma espécie de ambiente seguro, que evidentemente não é foolproof, quer dizer, certamente alguma coisa você sempre pode fazer aí, mas é extremamente seguro em relação ao que nós temos hoje, e isso vai valer para bancos e também para o judiciário. O judiciário acabou de criar um domínio chamado jus.br para duas funções. Primeiro, para essa função que eu falei, igual dos bancos, que seja seguro, e segundo, porque o judiciário não estava confortável debaixo do gov.br. O GOV é mais visto como área executiva do governo. E o judiciário tem uma distribuição independente e separada do GOV. Então, o judiciário precisava de uma árvore específica. E o JUS atende a isso. O DNSSEC é uma tecnologia de assinatura da resposta. Então, nós assinamos a resposta do B e do BBR.
We have time for one more brief question, if we can fit it in, and then we'll bring the session to a close. Thank you.
Hello. I will make my question in Portuguese also. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante da USP, do grupo de pesquisa em políticas de acesso à informação. E eu queria fazer uma pergunta sobre o projeto de lei recente que teve sobre identificação digital, como um RG digital. É, que papel assumiu o CGI nessa discussão? Se foi procurado ou se vocês procuraram os senadores envolvidos? E que tipo de medidas vocês tomaram e como é que foi isso? Eu queria que vocês relatassem um pouco.
Bom, eu acho que pouca legislação nova é necessária para a internet, é minha opinião pessoal, não precisa refletir, obviamente, a do CG. Eu acho que o projeto, inicialmente, tem ainda várias distorções, e o CG tem colaborado no sentido de tentar apontar para os problemas que a gente nota dentro do projeto. Por exemplo, nós achamos que é muito difícil estabelecer o que seria um acesso indevido à rede, visto que a rede não é uma propriedade de ninguém. Quer dizer, o acesso indevido à rede, você pode dizer acesso indevido a uma instituição, a uma sala, mas você não pode dar acesso indevido ao oceano, ao mar, ou raio que for. Então, a nossa ideia é que algumas figuras do projeto de lei são difíceis de implementar na internet. Então, caracterizar acesso indevido e penalizar isso de alguma forma é um problema. Um outro ponto do projeto que é problemático também é a parte que diz respeito à disseminação de código malicioso, onde, eventualmente, quando o usuário dissemina código malicioso sem saber que está fazendo isso, também está sujeito à punição. Então, certamente, metade das máquinas brasileiras devem estar contaminadas e, portanto, metade dos brasileiros, teoricamente, estão infringindo o que seria esta possível lei, que a gente espera que não prospere neste sentido específico. Só para comentar um outro exemplo desse tipo, certamente os bancos, por exemplo, introduzem cookies nas nossas máquinas, então já estão fora da lei a priori, porque ninguém pediu autorização para fazer isso. E o terceiro aspecto que eu acho complicado também é uma espécie de denuncismo que existe nela, em que os provedores são, digamos, obrigados, sob pena de estarem também irregulares, a denunciar qualquer indício, eventualidade de infração. Então, por exemplo, se alguém está usando BitTorrent, é bem provável que ele esteja eventualmente infringindo uma lei de propriedade. Então, se o provedor é obrigado a denunciar o usuário porque está usando BitTorrent, isso vai abrir uma porta muito perigosa também. Então, a nossa posição é de cautela e de tentar colaborar. E, evidentemente, a gente acha que alguma legislação pode ser necessária. Por exemplo, eu acho que código malicioso não está previsto em lei, mas tem que penalizar o causador do problema, como no caso de spam e outras coisas. A ideia é que vá ao originador e não ao meio, né? Na nossa opinião, a rede deve ser imune ao problema. Você não deve tirar um pedaço da rede do ar porque a rede é usada para um malefício. Da mesma forma que ninguém fecha uma estrada porque passa por lá contrabando. Então, essa é a posição que nós estamos tentando colocar.
Well, that's been a very interesting and lively exchange. Thank you for participating. And thank you, Mr. Gadelha and Mr. Grechko, for taking part in this. I really appreciate it. It was interesting for me. I hope it was interesting for you. And with that, we'll close the session.